No Dedo de Prosa de hoje, no início do Conexão Senado e durante todo o nosso programa, estamos destacando que hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Você aí já deve estar, digamos assim, careca de saber. O cigarro provoca câncer de pulmão? Provoca. Causa câncer na garganta? Causa. Mas o que pouca gente sabe é que o fumo é a principal causa de outro tipo de câncer, o de bexiga. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o uro-oncologista Paulo Roberto Salustiano, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Paulo, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia falar com os ouvintes.
Doutor Paulo, quantos casos de câncer de bexiga surgem todos os anos aqui no Brasil?
Adriano, o câncer de bexiga, ele não é o mais comum, né? A gente tem no homem o câncer de próstata e na mulher o câncer de mama, né? No caso, quando a gente exclui o câncer de pele. O câncer de bexiga, ele é o sexto colocado em média. A estimativa do INCA para esse ano é em torno de 10 mil casos, né? Sendo dois homens acometidos para cada mulher. Ele é mais incidente em homens também.
Agora, como até dissemos na introdução, doutor Paulo, muita gente associa o hábito de fumar com câncer de pulmão, câncer de garganta, de esôfago. Agora, pouca gente fala que o câncer de bexiga também está muito ligado ao hábito de fumar, não é isso?
Com certeza. Não há dúvidas, né, que o hábito de fumar tem uma relação direta com o câncer de pulmão, né? Outros cânceres que já são conhecidos, como boca, garganta, laringe. Mas o câncer de bexiga, ele está definitivamente associado ao tabagismo. Ele é considerado o principal fator de risco para o câncer de bexiga. Isso acontece porque, ao fumar, o indivíduo, a pessoa, inala substâncias tóxicas que vão ser metabolizadas, vão ser filtradas depois no rim, e isso cai no trato urinário, na bexiga, e fica em contato com a parede da bexiga, causando uma irritação. E essas substâncias tóxicas, cronicamente, podem levar ao surgimento do câncer, né?
E em relação ao fumante passivo, porque muita gente fala do fumante, que realmente é um fator de risco aí muito sério, essa questão aí da fumaça, o senhor falou da relação aí direta com o câncer de bexiga, e o fumante passivo? Há casos de pessoas que não fumam, mas recebem todo dia aí as baforadas, que também contraíram o câncer de bexiga por conta disso?
Com certeza. A gente, quando pega uma pessoa com câncer de bexiga, se você for um homem, né, a gente tem uma história aí de 60% de tabagismo, 40% tabagismo direto, né, ativo. E nas mulheres um pouco menos, em torno de 30%. Mas se você for observar na história clínica da pessoa, é muito frequente a pessoa ter morar com alguém que fuma ou conviver no trabalho, em ambientes fechados, onde possivelmente possa ter também a fumaça do cigarro, né? E quando a gente fala em tabagismo passivo, existe um dado da Organização Mundial de Saúde de 2013, que quando a gente pega todas as causas de morte no mundo, a primeira causa seria o tabagismo ativo, né? O segundo, consumo excessivo de álcool. E o terceiro, tabagismo passivo. Então, felizmente, nos últimos 6 anos, através de uma lei federal, é proibido fumar em ambientes fechados, né? E isso fez com que reduzisse bastante essa possibilidade. Foi uma lei que pegou e funcionou, felizmente, né?
Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Roberto Salustiano. Ele é uro-oncologista, uro de urologista, especialista aí no aparelho urinário, oncologista especialista no tratamento de câncer, e ele é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e está falando hoje conosco aí sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo e também a relação do cigarro com o câncer de bexiga. Agora, Dr. Paulo, que sintomas ou quais sintomas devem levar a pessoa a, digamos assim, ligar o sinal amarelo e procurar um urologista? Ou seja, ela está vendo que alguma coisa está errada com a bexiga.
O câncer de bexiga, ele não tem uma prevenção, né? talvez a maior prevenção que a gente tem é não fumar, né? Esse, a pessoa que fuma, ela não só sabe que está se impondo a maiores riscos, ela tem que entender que ela está sob maior risco e precisa fazer uma certa vigilância. O sintoma fundamental, o inicial, é o sangramento na urina. É um sangramento visível. E é importante dizer que esse sangramento, ele costuma ser intermitente. Então a pessoa sangra, né, em geral é homem ou uma mulher acima dos 50 anos de idade, que normalmente tem uma história de tabagismo, né, mesmo que tenha já cessado o tabagismo, e apresenta um sangramento na urina. E esse sangramento, ele não costuma ser constante, ele é intermitente. Ele vem, melhora. E aí é importante dizer que o fato de o sangramento ter ido embora não significa que foi resolvido o problema. Então, diante desse sinal, é imperativo procurar auxílio médico, urologista, para a gente poder fazer o diagnóstico precoce.
É porque a pessoa pode pensar, bom, parou o sangramento, agora está beleza, acabou o problema. Não, aí a questão é procurar, como o senhor disse, um urologista. E aí o diagnóstico, o tratamento, como são feitos o diagnóstico e o tratamento nesse caso aí do câncer de bexiga, se for comprovado que é câncer de bexiga?
Felizmente, Adriano, o câncer de bexiga, na imensa maioria das vezes, cerca de 75% das vezes, ele é feito o diagnóstico numa fase inicial, onde essas células do tumor, do câncer, ainda não se espalharam para outros órgãos, né, para os gânglios e para outros órgãos. Então, nesse momento, a gente faz um exame de imagem, pode ser uma ultrassonografia ou uma tomografia, e um exame endoscópico da bexiga para visualizar essa lesão por dentro da bexiga. E nesse mesmo momento é possível fazer a retirada dessa lesão. Então, na maior parte das vezes, é um tumor que tem tratamento, é um tumor de que a gente tem possibilidade de cura e que depois vai fazer o acompanhamento, né, a longo prazo.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Paulo, que mensagem o senhor, como membro da Sociedade Brasileira de Urologia, como especialista no tratamento de câncer de bexiga, deixaria para nossos ouvintes neste Dia Nacional de Combate ao Fumo?
Olha, Adriano, a mensagem que eu quero passar não é nem voltado só para o câncer de bexiga, né? Eu acho que como profissional da área de saúde, lembrando do dia de hoje, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, é fundamental que a gente entenda, né, que a grande parte das doenças que a gente adquire, que pode ser o câncer, né, nós falamos sobre diversos cânceres, pode ser a doença cardiovascular, e mesmo outras doenças também que podem atrapalhar muito a qualidade de vida, como a infertilidade no homem e na mulher, a disfunção erétil no homem, a predisposição a outras doenças infecciosas, como tuberculose, pneumonias. O tabagismo é considerada a causa evitável mais comum de mortes no mundo, né? Então eu não falo só em nome da urologia e do câncer de bexiga. O tabagismo é um mal muito grande que a população precisa entender, e felizmente no Brasil, através de políticas públicas, através de algumas leis, através da conscientização das pessoas, está reduzindo o consumo do tabaco. Então a mensagem que eu passo é essa: de todos os males que você pode optar, seja ele cigarro, álcool, exposição à luz solar, câncer de pele, sexo desprotegido, de todos esses que você pode incorrer em riscos para a sua saúde, não há dúvidas que o tabagismo é o campeão número um de mortes no mundo todo. Então, se fuma, vamos pensar em reduzir, vamos pensar que a gente precisa cuidar da nossa saúde.
Dr. Paulo Roberto Salustiano, muito obrigado aqui pela entrevista, foi realmente bem esclarecedora para falar desse assunto importante. Agradecemos muito aqui a sua participação no nosso programa. Bom dia, até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Bom dia.